E vamos começar. O nosso tema, né, é Criados para Ir Além, e dentro disso a gente traz a temática de Eu Vou Voar Alto. Dentro disso, gente, eu trouxe três versículos aqui para a gente poder estudar, baseado na Bíblia e no que Deus tem preparado para falar com a gente aqui hoje. O primeiro é Romanos 3, 22. Vocês conseguem colocar aí, por favor? Então, a gente vai falar sobre como nós somos considerados justos diante de Deus, né? Então, lá em Romanos 3, 22, ele fala: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, nós somos considerados justos a partir do momento em que temos fé, né? E isso é importante a gente lembrar que, sem fé, é impossível a gente agradar a Deus. Então, por que que é importante nós sermos considerados justos diante de Deus, né? Lá em Salmos 55, 22, que é outra passagem que eu vou pedir para vocês colocarem aqui. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Então, por que que dentro de tudo que tem na Bíblia falando sobre justo, eu trouxe essa? Porque a gente consegue entender o conceito de justiça diante de Deus. Ele começa a prover na nossa vida, ele nos sustenta à medida que somos justos. E sem a fé, nós não conseguimos ser considerados justos, como lá em Tiago 2:22, que eu vou pedir para vocês colocarem, a gente vai confirmar isso. Ele diz: como vem sua fé e suas ações, elas atuam juntas, e assim as ações tornam a fé completa. Ou seja, a gente quer se tornar justo diante de Deus, então a gente tem que ter fé. Mas não adianta nada a gente ter fé se a gente não tem ação, né? Então, muitas das vezes a gente fala assim: não, eu tenho fé, sim, sobre determinado assunto, eu tenho fé que Deus vai fazer, que Deus vai prover, que Deus vai. E a gente faz o que nesse momento? Como que a gente é considerado justo diante de Deus? Como que a gente mostra a nossa fé diante de Deus se a gente não age em determinadas ações, em determinados desafios que a gente tem, né? Então, hoje, a gente precisa entender que a fé, ela só é completa mediante as nossas ações. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Muitas das vezes, nós jovens, né, e eu acho que toda a nossa sociedade, ela tem alguma coisa que incomoda. Quando a gente passa por determinada situação, a gente vai na rua e vê uma coisa, a gente sai de um culto, a gente pensa em mil e uma soluções, aí a gente vai para casa e fala assim: nossa, eu tenho várias ideias aqui sobre isso, eu posso melhorar. Me incomoda muito ver os moradores de rua, me incomoda muito ver a falta de educação das pessoas. E aí a gente tem várias ideias, mas eu quero perguntar a vocês hoje: o que que vocês têm colocado em prática? Ideia, todo mundo tem. Fé, todo mundo fala que tem. Mas será que de fato nós temos fé? Será que de fato a nossa fé é completa em Cristo? Se não for completa, irmão, está bem claro: nós não somos considerados justos perante Deus. Então, assim, o que que te incomoda hoje na sociedade, na sua casa, no seu convívio familiar, no seu trabalho? Muita coisa, né? Muita coisa incomoda a gente. Eu vou dar um exemplo prático, que eu me incomodo muito com a educação do nosso país. Isso é uma coisa que sempre queimou muito no meu coração. Ver a forma como a gente aprende na escola, o que a gente passa pela faculdade, e ver que tem pessoas que elas não têm acesso, tanto quanto outras. Eu tive, graças a Deus, uma família estruturada e consegui ter acesso à educação, a uma faculdade, uma formação que eu tinha vontade de fazer. Tem muita gente que não tem essa oportunidade. Tem muita gente que ela até tem a oportunidade de um estudo, mas talvez não é um estudo fundamental para que essa pessoa tenha o discernimento de desenvolver a sua capacidade intelectual como um todo. Então, se isso me incomoda, o que que eu preciso fazer para mudar? Quer dizer que eu vou me tornar uma professora? Gente, não tenho a menor vocação para ser professora, tá? Menor. Mas eu não preciso simplesmente pensar em uma forma de colocar a minha ação em prática. A gente precisa entender que muitas das vezes Deus chama a gente para uma coisa que não necessariamente a gente precisa ir para aquele óbvio. Poxa, então a educação está relacionada à escola. A educação está relacionada a criar políticas públicas relacionadas a isso. Não necessariamente, gente. E se Deus hoje incomoda, assim como em mim e em vocês, a questão da educação? Você não poderia ser uma pessoa que provê num centro educacional aí para jovens e adolescentes, para adultos, para pessoas que estão saindo de uma reabilitação? Porque muita gente, ela tem vontade de se inserir na sociedade, mas às vezes ela não consegue, porque o que chegou até ela, até o momento, não foi o suficiente para isso. Então, talvez você ser um provedor financeiramente em um local é interessante. Ou talvez você tenha um vizinho que, com a sua palavra em relação à educação familiar, mude tudo. Você chegar para uma pessoa que fala assim, caramba, eu estou tendo um problema no meu casamento. Quem nós somos para essa pessoa? Quando a gente fala assim, tá, você tem problema no casamento? Muita gente tem. O que eu posso fazer para te ajudar? Será que talvez aquela pessoa só precise de uma conversa? E aí a gente fala assim, não, eu tenho fé na família. Eu tenho fé em Deus e tenho fé no amor. Tá. E qual foi a sua ação para melhorar a família do outro? Porque sobre Cristo, quando a gente pensa em Cristo, a gente lembra que não é sobre nós, é sobre o todo, é sobre os outros, é sobre o que a gente faz na nossa sociedade. Então, o que me incomoda, eu preciso colocar diante do Senhor, para que Ele me mostre o que Ele quer que eu faça. E a partir disso, eu preciso ter uma ação. Então, assim, hoje, eu oro muito a Deus sobre isso, e eu sei que Ele tem me direcionado para uma coisa completamente diferente de uma sala de aula. Mas eu sei que eu vou estar envolvida nisso, e já estou, de certa forma. Porque quando eu chego para uma pessoa que eu conheço, e vejo que ela não está capacitada mentalmente para ela ir além, poxa, mas eu não consigo, eu não sou capaz, não dá para mim. Caramba, se eu chegar para essa pessoa e falar sobre o amor de Deus e falar que ela pode ser transformar essa cabeça dela e pensar em ir além, talvez essa pessoa tenha uma outra visão sobre o que ela possa fazer. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Que no momento em que a gente tem fé e a gente coloca a ação sobre ela, a gente consegue mudar muita coisa na nossa vida. O que a gente não pode é achar que dentro da igreja a gente vai resolver o problema do mundo. Sentado aqui, escutando, tá todo mundo no ar-condicionado. Hoje não tá ligado porque tá um frio absurdo. Mas tá todo mundo aqui dentro, sentado, alimentado. Vocês já pararam para pensar que existem outras pessoas que não têm essa oportunidade? E vocês acham que a gente dentro da igreja, a gente vai conseguir atingir todo mundo? Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso andar por aí. Não necessariamente as pessoas que trazem a palavra aqui, elas vão se tornar pastoras, sabe? As pessoas falaram, então agora você vai seguir o lado de ser pastora, né? Gente, não é isso. A gente precisa entender que o cristianismo é muito além de um púlpito. É o que a gente prega com as nossas ações. E aí a gente pode até pensar assim, né? Mas está confortável para mim do jeito que eu tô. Eu terminei o meu segundo grau, vou falar agora especificamente para os jovens, né? Terminei meu segundo grau, consegui um trabalho aqui e é isso. Tá tudo bem. Eu tinha um sonho, sabe? Eu tinha um sonho de ser médica. Eu não, tá? Os jovens. Eu tinha o sonho de ser médica, tá bom. O que você fez para isso? Ah, não, mas eu não tenho condições financeiras de pagar uma faculdade de medicina. Na Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Na Bíblia diz que o Senhor já pagou o preço por nós. E que Ele venceu o mundo. O que que te limita hoje? Dinheiro? Seu pensamento de não conseguir ir para algum lugar? Seu pensamento de não sou capaz porque não tive oportunidade? Isso é uma constatação. O que você vai fazer a partir daquilo ali é a sua fé transformada em ação. Então, gente, qual é aquele sonho que está guardado lá na sua gaveta? Que você tinha lá quando era nova, quando era novo. Caramba, eu tinha o sonho de dar aula. Mesmo. Você tem 50 anos hoje? Não dá aula. E o que que te impede? Você é menos capaz do que os outros que estão lá, que são novos? Você é menos capaz porque você acha? Ou você é menos capaz porque está confortável para você achar que você é menos capaz? Porque, gente, para a gente ser transformado, para a gente mudar, a gente precisa colocar um esforço em cima daquilo ali. Então, assim, ser justo, ser considerado justo diante do Senhor, significa que a gente não vai passar por certas situações e ser abalado de uma forma profunda que a gente não consiga se recuperar. Nós vamos passar por aflições, por problemas, como qualquer outra pessoa. Não é isso que Deus promete para nós. Mas ser justo diante de Deus significa que a gente tem um caminho para traçar e a gente vai conseguir. A gente estava na EBD na semana passada e teve uma passagem que o Marlon trouxe que ele falou que era o que a gente crê em nossa alma é o que nós somos. Então, se eu creio que eu sou menor. Mas se eu creio que eu consigo tudo diante do que Deus me colocou aqui, eu consigo. A única coisa que para a gente hoje, a única coisa que pode nos parar hoje, é a palavra de Deus, quando Ele te diz um não. É a única coisa que pode te parar. Então, eu queria falar para vocês hoje que a gente precisa entender que os sonhos que Deus coloca em nosso coração não é em vão. Não é em vão. Eu tinha muito receio de vir falar aqui na frente. Fiquei um tempo pensando sobre isso, né? Até estava conversando com a irmã antes de vir para cá. Que às vezes as pessoas podem achar algumas coisas sobre você. Mas não é sobre o que o outro pensa sobre você. É o que Deus te designou para fazer. Não é sobre o medo que eu tenho de uma pessoa me julgar, me falar alguma coisa. É sobre o que Deus mandou eu fazer. O que o outro vai dizer, o que a outra pessoa vai pensar a meu respeito, isso é dela com Deus. Então, a gente teve o Reaja, né? E a gente está falando muito sobre o Reaja, porque a gente vai repetir a dose em setembro. É em setembro, né? Eu não sou muito boa com datas, mas eu vou estar lá. E no Reaja, Deus confirmou para mim a minha identidade nele. Que eu falava assim, mas Deus, eu não quero estar lá na frente, porque é desconfortável estar aqui. É uma coisa que não é natural, natural é, né? Mas é uma coisa que é difícil. O que seria mais fácil para mim hoje? Estar lá na minha casa, com coberta, televisão ligada, estou assistindo o culto, estou fazendo a minha parte. Gente, Deus não nos trouxe aqui para vivermos de forma confortável. Eu sinto lhe informar. Nós não vamos viver no comodismo. Sabe por quê, gente? Porque Deus, ele não é medíocre. E ele não cria filhos medíocres. Então, se você acha hoje que está aqui, ah, não, mas eu sou uma pessoa medíocre, eu sou aquela pessoa, ah, eu não vou passar disso daqui. Deus não é medíocre e nós somos imagem e semelhança de Cristo. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Coloque a sua fé em ação, pelo amor de Deus. A gente precisa entender que a gente precisa se movimentar, gente. Não vai cair do céu. Eu vejo gente falando assim, caramba. Ai, mas eu queria tanto um trabalho novo. Eu vou colocar o meu exemplo, tá? Eu queria tanto um cliente XYZ para fazer um projeto assim, assim, assado. Aí eu vou sentar. Ai, eu queria. Queria. Gente, levanta. Qual é o endereço que eu tenho que ir? Pera aí. Vou botar aqui. Senhor, tô colocando nas suas mãos. É isso aqui. Se for da tua vontade, abre a porta para mim, mas eu vou até lá. Como é que vai abrir a porta? Deus vai chegar aqui, Eu fico imaginando, né? Deus olhando para essa situação, assim, a gente falando essas coisas, ele fala assim: tá, e você quer que eu faça o quê, filho? Que eu te pegue, levante você, coloque você dentro de um transporte para você chegar lá? Peraí, gente! Ele deu para a gente as nossas condições únicas. Eu tenho uma condição, vocês têm outra, cada um tem a sua. Eu tive uma história, vocês têm outra. E eu louvo a Deus pela minha história hoje. Eu olho para trás e eu vejo pessoas que têm muito rancor, né, com tudo que aconteceu, o que passou pela vida. Eu louvo a Deus pela minha vida até aqui. Todas as dificuldades que eu passei para chegar até aqui, elas me fizeram quem eu sou. Então, eu agradeço a Deus pela família que eu estive. Olha que responsabilidade. Meu pai quase não sai de casa. Tá aqui, gente. Quase não sai de casa à noite, mas tá aqui. Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus pela família que Deus me colocou, pela forma como eu fui criada. Erros e acertos aconteceram, como na sua casa e como na casa de qualquer um. Mas o jeito que eu fui criada me capacitou para estar aqui hoje, conversando com vocês. Então, gente, eu queria muito que vocês entendessem que tudo que a gente vive, que a gente passa, ela nos transforma para chegar até aqui. Sabe? Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu já estou me perdendo. Então, como eu falei para vocês, né, em Romanos, Deus diz para a gente que nós somos mais do que vencedores. E Deus, ele é tão grande que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que quando eu estava aqui refletindo sobre essa palavra, Deus colocou no meu coração o seguinte: a vida em abundância é agora. É agora. Sabe, eu fico pensando em coisas que eu quero conquistar, e assim como vocês também. Eu quero conquistar quando eu chegar lá, quando eu for, quando eu fizer, quando não, gente, é agora. A gente sai daqui, a gente não sabe o que vai acontecer ali na rua. Então a vida e vida e abundância é para ser vivida agora, não é para ser sonhada. É vida e vida em abundância nesse momento. A gente passa por certas situações que faz a gente refletir. Semana passada a gente estava lá no Gramacho. A gente foi lá dar um suporte. E aí a gente passou por dentro de uma casa de uma pessoa que ela tinha 3 filhos. Ela tinha a minha idade, um pouquinho mais velha que eu. Ela tinha 3 filhos, tinha vindo de Recife, se eu não me engano. E ela estava precisando de R$200 para colocar um telhado na casa dela. Aí a gente volta e a gente pensa assim: a vida em abundância, ela é para o futuro? Aquela pessoa estava passando por aquela situação e ela falou assim: eu vou dar um culto de ação e graça quando eu colocar esse telhado aqui, em nome de Jesus, porque Deus vai me conceder essa honra. E a casa dela era de fundo de armário. O que vocês estão reclamando? O que eu estou reclamando, gente? Não quer dizer que eu preciso me acostumar com o que eu tenho. Eu preciso entender que a vida e vida em abundância é agora, mas se tem alguma coisa que te incomoda, que me incomoda, na minha casa, no mundo, na minha sociedade, o que eu preciso fazer? Colocar ação, gente. Ação. Me incomoda algumas coisas e eu não tenho adquirido algumas coisas até agora? Então tá bom, eu vou correr atrás. E se assim Deus permitir, eu alcanço. Mas eu preciso viver uma vida agora. Não no futuro. A nossa vida é no presente. Então, a mudança ela começa agora. Te incomoda a educação? Te incomoda os políticos? Te incomoda tantas outras coisas que a gente vê aí hoje em dia? O que que você tem feito? O que que eu tenho feito por isso? Te incomoda os políticos? Quando a gente passa por uma situação complicada, a gente pensa que as nossas ações elas refletem no nosso político. A gente para pensar que se eu estou tentando passar pelo Detran... Eu não tenho carro ainda, mas como é que fala quando você vai passar pelo Detran? Vistoria. Quando eu vou fazer vistoria de um carro, é mais fácil eu dar uma ajuda ali, um agrado, para poder passar? Ah, Flávia, isso não tem nada a ver. Isso daí todo mundo faz. Você faz parte desse mundo? Eu espero que não. Então, essa ação, ela vai refletir no político que eu coloco lá na frente. Porque se eu faço no pequeno, por que que o político não pode fazer no grande? Eu só não faço no grande, então, porque eu não estou lá na frente. E aí é muito fácil a gente aqui de trás julgar. enquanto a gente precisa todos os dias ensinar para os nossos filhos, não tenho filho ainda, mas ensinar para os filhos, ensinar para as pessoas que estão ao nosso redor, eu passar a minha ação pelo meu marido. Meu marido, ele é impactado diretamente pelo que eu faço, gente. Então, peraí, o que eu estou fazendo hoje? Nós, como mulheres, a gente precisa pensar 3 vezes a mais. Porque o que a gente faz impacta muito na vida do nosso marido, assim como eles também na nossa. Mas, gente, a mulher, ela é um pouco mais... Como que eu posso dizer isso? Com calma, né? Peraí. A mulher, ela é um pouco mais influenciadora. Isso não tem como negar, né? Eu acho. A mulher, ela é um pouco mais influenciadora. Então, gente, peraí. O que eu tô fazendo hoje? Ah, eu não tenho filho, não tem ninguém me olhando. Tem sim, tem seu marido, tem seu pai, tem seu irmão, tem sua irmã. Quem é você dentro de casa? Você aqui é linda, maravilhosa, maravilhoso, trata todo mundo bem, chega cheiroso, cheirosa aqui dentro. Quem são vocês dentro de casa? Qual é a ação que vocês têm colocado na fé de vocês? Eu quero um mundo melhor, mas eu sou melhor dentro de casa? Então, como diz, né, se a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, o que tem te paralisado? Você precisa começar a agir para que em 1 Coríntios 2:9 se cumpra na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio, gente, que eu posso dar muito mais passos além do que eu já dei até aqui. Porque Cristo, ele já pagou por todos os meus pecados. E eu preciso, eu não tenho escolha, gente. Eu preciso ir além, sabe por quê? Porque a palavra de Deus precisa ser levada para as pessoas que estão lá na frente. Eu preciso ser melhor do que eu sou hoje, gente. Porque a palavra de Deus precisa chegar nessas outras pessoas. Talvez eu não esteja aqui no púlpito, mas eu vou estar em um trabalho, em um cliente, dentro de uma empresa, chegar para um empresário e falar assim: ei, você tem 20 pessoas para poder cuidar. O que você fez por essas 20 pessoas durante o último ano? Você escutou essas pessoas? Você ouviu qual é a dor dessa pessoa que está aqui com você, seu funcionário? Ah, não, elas só servem para que eu enriqueça. Peraí. A minha fé, ela precisa se tornar em ação. Então, se eu não gosto da educação, e isso também faz parte da educação, o que eu preciso fazer? Chegar para essa pessoa e falar assim: peraí, tem uma família que você pode mudar. Mas será que se eu investir nessa pessoa, vai fazer sentido? Ela não vai embora? Ela vai para outra empresa? Se for, vai com Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. A gente precisa mudar a nossa sociedade. Nós fomos chamados para sermos ação em nosso meio. Então, a gente precisa entender que quando a gente não coloca ação sobre aquilo que a gente tem fé, a gente está pecando contra Deus. Ou vocês acham, e eu acho, né, que essa palavra vem mais para mim do que para a igreja como um todo. A gente acha que pecado é só quando eu faço alguma coisa errada aos olhos do mundo? Então, gente, tem alguma coisa te incomodando hoje? Volta para casa e pensa o que vocês podem mudar e transformar com o que vocês têm de recurso. Tem algum sonho que está guardado que você acha que não dá certo, que não vai conseguir? Gente, pelo amor de Deus, nós somos mais que vencedores. Não é dinheiro que vai parar a gente. Não é circunstância nenhuma que vai parar a gente, a não ser o não de Deus. Eu tenho inteligência, saúde, e graças a Deus por isso, porque eu consigo mudar e ir atrás de qualquer sonho que a gente tiver. Coloca nas mãos de Deus, porque o nosso sonho, quando a gente evolui o outro que está do nosso lado, a gente puxa mais um. Não seja egoísta na hora que vocês evoluem, que a gente evolui. Eu preciso voltar e, peraí, quem eu posso trazer comigo? Vem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi fácil para mim também, não. Muita gente me vê e olha para mim e tem um julgamento sobre a minha vida. Assim com todo mundo aqui, é diferente com você? A pessoa não te olha e fala assim: Patricinha, não fala? É, gente, já ouvi isso. Mas muita gente não sabe o que eu fiz, o que eu passei, e o que Deus permitiu que eu passasse para estar até aqui, a chegar aqui hoje. O Alan às vezes fala assim para mim, eu agradeço muito a Deus porque minha faculdade é do lado de casa. Porque eu não sei como é que eu faria. Gente, eu pegava 2 ônibus para ir. Muitas das vezes chovendo. Minha mãe tá ali que não me deixa mentir. Ai, mas você então é muito maravilhosa por ter feito isso. Gente, era a minha circunstância. Qual é a circunstância de vocês hoje? Pelo amor de Deus. A gente precisa entender que cada um tem uma circunstância. E não é porque eu fiz certas coisas que outra pessoa vai precisar passar pelo mesmo. O processo de cada um é diferente, né? Então, o que eu queria falar com vocês hoje é que Ele nos chamou hoje para sermos ação. E a gente precisa mostrar para o mundo que a gente se movimenta. Mesmo quando todo mundo fala assim, que louco, que louca, como é que vai fazer isso acontecer? Não tem jeito, você não vai dar certo. A gente age, a gente vai, porque Deus, Ele já foi por nós. Então, sim, a gente tem fé. Nós andamos sobre a água, sim, quando a gente olha para um único alvo, que é Cristo. Então, hoje eu queria convidar vocês a voltar a sonhar, a voltar a olhar para aquilo que te incomoda e colocar fé, e colocar ação em cima da nossa fé, porque só assim nós seremos justos diante de Cristo. E então, a gente passou por alguns tópicos aqui que eu queria que vocês levassem para casa, né? Sermos justos é muito importante. Vocês podem ir para casa depois e dar uma pesquisada sobre tudo que Deus fala na Bíblia sobre ser justo, tá? Segundo tópico que a gente botou aqui foi a fé, ela é completa quando nós temos ação. Sem ação, não é possível. A gente pode até falar que tem fé, mas ela não é completa, assim como diz lá em Tiago 3:22. E o terceiro tópico que a gente falou é, para agirmos, precisamos crer em Deus. Uma fé madura é aquela que a gente entende que Deus já nos capacitou. E agora, o que a gente precisa é colocar ação em cima dela. Então, gente, hoje eu queria trazer essas reflexões para vocês. Eu espero que tenha alcançado alguns corações, ou um coração, que eu já vou estar muito satisfeita. Essa palavra aqui foi Deus mesmo que trouxe, tá? Eu pensava em uma, quando eu abri a Bíblia. Glória a Deus, irmã. Quando eu pensava em uma palavra, eu me confundi com o livro da Bíblia e comecei a estudar o livro da Bíblia, diferente daquilo que eu tinha pensado. Eu falei assim, não é possível, gente. Eu não estou achando a palavra que eu queria trazer. Mas era isso aqui que Deus queria que eu trouxesse hoje para vocês. Então, gente, não importa a sua idade, sua cor, sua raça, sua condição financeira, não importa. O que importa é o que Deus já nos colocou aqui. Que nós somos mais que vencedores e que com a ação e a fé, a gente consegue qualquer coisa, tá? Só deixa te parar se for o não de Deus. Fora isso, bate num problema e você fala assim, tá bom, esse daqui deu errado, vou pro próximo. Qual é o próximo? Qual é o próximo? O próximo foi igual o espoleto? Próximo. A gente não pode deixar os tropeços da vida vencer a gente, não. Lá em casa, agora eu escutei outro dia uma frase que eu tô levando pra vida, né? Se esse assunto aqui, ele não vai ser importante para mim daqui a 5 anos, eu não perco 5 minutos me chateando com ele. Então, às vezes, a gente fica chateado com algumas coisas, né? Eu falo assim, tem 5 minutos para ficar chateado. Depois, vamos agir? Já deu, né? Já deu. Porque a gente precisa entender que nós somos adultos, gente. Pelo amor de Deus, a gente é adulto, a gente precisa correr atrás do que a gente quer. E se uma porta fecha, a gente vai atrás de outra. Deus, abre outra, por favor. Tá bom, fiquei chateado, tenho 5 minutos, vou aqui chorar, tomar um banho, lavar o rosto e vou pra frente. Qual o próximo? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Até a gente atingir. Tá, então, juventude e também todos os outros, né? Que eu acho que a juventude, ela tá na cabeça. Então, pra todos nós aqui hoje, Vamos focar no que Cristo já disse pra gente. Te incomodou? Coloca fé, coloca ação. E assim Deus vai nos abençoar. Então, espero que tenha alcançado vocês. Obrigada pela paciência. Não sei se eu fui muito longa. E queria chamar o Ministério de Louvor. Não queria que ninguém fosse... nem veio subindo, tá vendo? Queria que vocês fossem para casa com essa reflexão, tá? Então, vamos orar para que Deus coloque nosso coração de volta, aqueles sonhos que a gente está guardando? E eu gostaria muito de ver vocês mandando mensagem depois lá no grupo da igreja, no grupo oficial, falando assim, então lembra daquela pregação? Caramba, Deus me trouxe de volta à memória aquele sonho que eu tinha guardado tão fundo que eu tinha esquecido dele. Mas agora eu vou começar, eu vou ir atrás. Como? Ainda não sei. Mas eu vou fazer de algum jeito acontecer aqui. Gente, você não veio aqui à toa hoje. Tá muito frio. Todo mundo veio aqui. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? O que você tá pensando? Você é capaz. Inteligência, força de vontade. E fé a gente tem. Então, vamos colocar a ação junto? Vamos. Então, feche seus olhos, vamos orar e pedir a Deus que Ele coloque em nosso coração aquilo que Ele tem vontade. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de vir aqui falar da Tua palavra. Pai, que nós possamos ir além como pessoas, para que a gente possa levar a Tua palavra. E que nós possamos mostrar para o mundo, Senhor, que só conseguimos ir além porque o Senhor é conosco. Porque o Senhor nos deu, Pai, uma perspectiva diferente daquela que aprendemos. Então, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido vivo em minha vida e vivo na vida dessa igreja, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, Senhor, envolvido em cada ministério. Te agradeço, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem levantado nessa noite. Te agradeço, Senhor, porque eu sei que nesse momento o Senhor está tocando em corações de pessoas aqui que precisam, Senhor, se movimentar dentro da igreja também. Nós precisamos, Senhor, uns dos outros. E nós só conseguimos ir além se o Senhor estiver no nosso centro da nossa vida, no nosso coração, no nosso pensamento, Pai. Então, se faça presente, Pai, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Que o Teu amor nos constranja de uma forma, Senhor, que a gente não consiga se calar. Que o Teu amor nos constranja de uma forma que a gente não consiga dizer não ao Teu chamado, Pai. Me leva, Senhor, além. Nos leva, Senhor, além. E nos leva àqueles locais, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. Nos prepare, nos capacite. E, Pai, eu te agradeço por cada um que está aqui, pelas pessoas que estão em casa nos acompanhando. E te peço, Deus, que o Senhor continue acreditando em nós, Pai, para que a gente possa levar a Tua palavra, o Teu amor. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor dentro da minha casa. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, Senhor, através dos nossos pastores aqui, Pai. Paty não é pastora, mas é considerada, Senhor. Então, Deus, eu Te agradeço pela vida dos nossos líderes, do nosso pastor, e Te agradeço por podermos, Senhor, estarmos aqui diante de Ti, Senhor, trabalhando para Ti todos os dias. Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Deus. É o que eu te peço nessa noite em nome de Jesus. Amém.
Você pode aplaudir ao Senhor. Amém.